Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse. Estamos no capítulo 13. Nós vamos ver a partir do verso 9, aqui estas animais ferozes, estas bestas selvagens, que de alguma forma João descreve. São símbolos. Símbolos de duas entidades, de duas pessoas, dois indivíduos, que vão de alguma forma governar o mundo. Nós já verificámos no último programa o primeiro, que é a besta que surge do mar, que de alguma forma está identificada com o poderio político que vai governar a humanidade. Portanto, já começamos a perceber que há uma falta de liderança tremenda em termos dos países e provavelmente vai surgir um líder que se irá sobrepor a todos os líderes nacionais, e vemos que o mundo irá atrás desta liderança que é o anticristo, esta liderança política que vai reger e conduzir o mundo, infelizmente, para a desgraça final. Porque o homem vai se afastar com a liderança do anticristo e o poderio de Satanás que lhe é atribuído, vai se afastar mais e mais de Deus. E encontramos então esta primeira besta, este primeiro animal, e para concluirmos essa secção desta primeira besta, vamos ler ainda o verso 9 e 10 do capítulo 13 do livro de Apocalipse. E diz assim: se alguém tem ouvidos, ouça. Esta afirmação é uma afirmação interessantíssima. Que, se alguém tem ouvidos, ouça, parece quase uma contradição. É porque muitas vezes nós temos ouvidos, mas não ouvimos. É uma frase que Jesus utilizava com muita frequência enquanto esteve entre nós. Quem tem ouvidos, ouça. E João começa este livro exatamente dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é importante nós ouvirmos com ouvidos de ouvir. E é tão importante ouvirmos que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, verso 17, ele diz exatamente que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então é fundamental ouvir. Aqui o quem tem ouvidos ouça é no sentido ativo, é no sentido não só de ouvir, mas de compreender, entender e passar a aplicar aquilo que ouviu. Quantas vezes nós estamos, se calhar, num casal, às vezes a conversar, e o marido ou a esposa diz alguma coisa e o outro interpreta outra coisa. Ou seja, tem ouvidos, mas não ouviu. Não entendeu. Aqui a ideia ouviu é entender. Quantas vezes há reclamações nos casais, dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, que tu não me estás a ouvir, tu não estás a entender aquilo que eu estou a dizer. E Jesus Cristo claramente aqui faz um apelo a quem tem ouvidos, ouça esta mensagem de Deus. Ouça esta mensagem que Deus tem para a nossa libertação. Esta mensagem que Deus dá para cada um de nós poder escolher. Quem tem ouvidos deve ouvir e pôr em prática aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. E hoje, que estamos a viver um período substancialmente diferente daquele que vai ocorrer no período da grande tribulação, ainda mais se justifica esta ideia de quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque hoje estamos a liberdade dada por Deus para escolher. Nós podemos hoje optar por seguir a Deus ou podemos optar por não seguir a Deus, e Deus não nos obriga. Mas neste período da grande tribulação, a quem optar por seguir a Deus pagará com a vida. E nós já iremos ver um pouco mais para a frente essa realidade a acontecer quando percebermos bem o enquadramento em que a grande tribulação se vai dar. A população mundial está claramente absorta, envolto dos discursos políticos que o anticristo vai fazer, portanto o anticristo político, porque já percebemos que são duas entidades em princípio, e o mundo estará claramente obcecado pelos discursos inflamados e políticos que vai ser feito por esta entidade, no sentido de condenar todos aqueles que seguem a Deus, todos aqueles que de alguma forma querem viver uma vida dentro dos padrões de Deus. O discurso do anticristo, o discurso de Satanás, é claramente um discurso antagónico contra a vontade de Deus, contra aquilo que são os princípios de Deus. Portanto, neste sentido, nós hoje temos um privilégio, que é podemos fazer uma opção em consciência, livremente podemos optar por seguir e ouvir a voz de Deus. Por isso é que eu costumo dizer com frequência no nosso programa que o nosso programa é o som deste livro, ou seja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mesmo quando nós desligamos o rádio, continuemos a ouvir o som deste livro, aquilo que é a voz de Deus para a nossa vida. Então, se alguém tem ouvidos, ouça aquilo que Deus nos está a dizer hoje, porque hoje é o dia da aceitável da salvação, hoje é o dia da oportunidade que Deus nos está a dar para nós nos reconciliarmos com Ele. Este período que nós estamos aqui a relatar no livro do Apocalipse, que é tremendo, e alguns ouvintes me têm escrito e telefonado dizer que realmente é um período horrível, e é, mas é um período que não será para ser vivido por quem é filho de Deus hoje, pela Igreja. Nós já percebemos que a Igreja vai ser arrebatada neste período, não estará a conviver com esta realidade. Mas poderá acontecer que aqueles que não são parte da Igreja, não tomaram hoje a decisão, nós não sabemos quando é que isto se vai dar, este período vai acontecer, sabemos só que vai ser inaugurado a partir do momento que a Igreja é levada para os céus, mas haverão algumas pessoas que se calhar ouviram o programa, o som do livro, leram a Bíblia, têm amigos que vão e têm um relacionamento com Deus, têm amigos que são comprometidos com Jesus Cristo, mas eles próprios não tomaram esta decisão. E pode acontecer que algumas dessas pessoas ainda estejam vivas no momento em que o Anticristo vai tomar posse. E nessa altura, se a pessoa perceber, assim, mas aquilo que eu ouvi faz sentido, eu tenho que me voltar para Deus, nessa altura, de acordo com aquilo que nós encontramos aqui no texto bíblico, a pessoa pagará com a vida, exatamente, por ter tomado esta decisão. E nós encontramos no verso 10 estas afirmações, e continua a partir do verso 10 em diante, exatamente esta ideia. Por isso o texto bíblico prossegue a dizer, se alguém tem ouvidos, ouça, se alguém leva para cativo vai, se alguém matar à espada, necessário é que seja morto à espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vemos aqui um período, todo ele diferente daquilo que nós estamos habituados a ver, um período em que cada um fará justiça pelas suas próprias mãos, um período de grande confusão e convulsão mundial, onde este ditador, que é o Anticristo, vai reger o mundo a seu belo prazer, para que as pessoas o adorem, para que as pessoas o sigam de acordo com os seus ditames, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu belo prazer. Este será um período realmente negro da história da humanidade. E por isso o texto bíblico prossegue. O verso 11 ainda diz, vi ainda outra besta emergir da terra, possuindo dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Aqui temos agora então outra imagem. Primeiro vimos um ser que surgiu do mar, que era a besta que surgiu do mar, um animal que simbolizava o poder político, e nós já vimos isso, por causa das cabeças, dos chifres e das blasfémias que ele proferia em termos da sua postura, e sempre aquilo era associado normalmente a líderes mundiais. Temos isso em mente por causa da interpretação que se faz dos textos do livro de Daniel e da realidade que já ocorreu, dos quatro grandes impérios que sucederam, que já fazem parte da nossa história, o Império Babilónico, o Império Medo-Persa, o Império Grego-Macedónio e depois mais tarde o Império Romano. Todos os outros três impérios foram impérios que sucumbiram e foram conquistados, exceto o Império Romano, que na realidade se dissolveu, não foi conquistado por ninguém, não houve uma batalha onde eles perderam o Império e alguém conquistou aquele Império, não. Foi um império que se dissolveu e por isso vemos provavelmente a associar aquela ideia de que já não existia e passou a existir. Estas frases que encontramos aqui no capítulo 13 e depois mais tarde no capítulo 17 do livro do Apocalipse, de novo referindo-se à primeira besta, provavelmente referindo a ideia de que este império romano que se dissolveu passará de novo a existir neste período chamado da Grande Tribulação. Eu não sei se se pode associar diretamente a esta realidade, porque já sabemos que no passado houve tentativas de grandes conquistadores, ainda que com intenções más, muitos deles, e até atitudes terríveis, como o caso de Hitler ou Napoleão, que tentaram reconstruir o Império Romano. Facto é hoje que começamos a assistir com alguma apreensão a esta aldeia global. Alguns movimentos se têm levantado contra a globalização, mas esta ideia da aldeia global está cada vez a tomar proporções mais desmedidas, com um apelo cada vez maior das comunidades a que haja uma liderança mais forte, e provavelmente isso irá ser o substrato para que o Anticristo possa florescer de uma forma aparentemente democrática, normal, quase sendo um apelo das populações de uma forma geral. E nós estamos a assistir, inclusive, à própria Europa, onde o Império Romano começa a ser reconstruído. Sem guerras, sem convulsões, mas cada país se vai associando, criando de novo o antigo Império Romano. Não sei se já repararam na geografia da nossa Europa atual e naquilo que era a geografia do Império Romano. As semelhanças que cada vez estão a aumentar mais. Eu não estou a dizer com isto que o Anticristo está aí já e que tem um nome e tem uma cara, não, de forma alguma, porque a Bíblia não o dá e não me compete a mim dar nomes ou atribuir a este ou àquele entidade que este é o anticristo, aquele é o anticristo, porque a Bíblia não o faz, não devemos fazer, mas devemos estar alerta aos sinais que vão surgindo. E de facto, temos dentro dos nossos olhos, estamos a viver esse período histórico em que, creio eu, o grande Império Romano está de novo a ressurgir das cinzas, está de novo a ressuscitar de uma forma paulatina, sistemática, de uma forma sem grandes convulsões, e até os países estão a querer aderir voluntariamente a esse grande sistema económico e, de alguma forma, pelos benefícios que daí advêm, de facto o Império Romano está a ser restabelecido. Eu não estou a falar contra nem a favor daquilo que está a acontecer em termos da economia europeia, simplesmente estou a constatar um facto, e é esse facto que eu estou a partilhar convosco, independentemente da posição a favor ou contra que cada uma das pessoas possa assumir sobre o que está a acontecer na Europa. Então é só para termos este panorama e estarmos atentos à realidade que nos rodeia que eu estou a levantar esta questão. Então chegamos aqui ao capítulo 13, verso 11, e surge uma nova besta. Portanto, isto era o resumo que eu fiz dos textos anteriores. Agora surge uma nova besta que surge da terra. Esta besta, este animal feroz que João aqui vê, é um animal, como poderíamos dizer, um lobo revestido com pele de ovelha. Porque aqui a semelhança é, tem dois chifres parecendo, como diz aqui o texto bíblico, um cordeiro. Mas, no entanto, ele falava como um dragão. E, claramente, mais uma vez, é uma tentativa de Satanás de falsificar a imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo apareceu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o anticristo, esta besta, segunda besta que vai surgir, vai ser alguém semelhante, como diz aqui o texto bíblico, semelhante, parecendo um cordeiro. Mas, no entanto, no seu discurso, na forma como vai falar como Satanás. Dragão, aqui já nós entendemos que a descrição, quando surge a palavra dragão, quando surge a palavra serpente, aqui refere-se ao simbolismo de Satanás. Então, estamos a ver que vai existir duas grandes entidades. Alguns autores entendem que poderá ser só uma, numa só pessoa, confluir numa só pessoa, ou poderão ser, de facto, duas entidades. À semelhança daquilo que aconteceu com Jesus Cristo e João Batista, por exemplo, acontecer algo semelhante também, em que haverá o anticristo, um líder político, que vai ter uma projeção política, e haverá um falso profeta, um falso mestre, que de alguma forma vai trabalhar para que as pessoas possam adorar, venerar, prestar culto, desenvolver uma religião virada toda ela para a adoração desta primeira besta que surge do mar. Então esta segunda besta tem como função ser um dissimulador, um lobo disfarçado com pele de cordeiro, alguém que vem para, de alguma forma, confundir e levar com que as pessoas passem a adorar a primeira besta. Será o promotor, de facto, de uma falsa religião. O próprio Jesus Cristo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, verso 15, ele diz: "Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores." Portanto, esta imagem de que é um lobo disfarçado com pele de ovelha provém daqui das Escrituras, é um adágio popular, mas na realidade tem a sua fundamentação aqui neste texto bíblico. O próprio Jesus, mais uma vez, alerta para este perigo, percebendo que quem vai controlar estas duas entidades é o próprio Satanás. Cristo é único e inigualável, não há nenhum ser que se possa comparar ou imitar a Jesus Cristo, mas, no entanto, haverão estes falsos mestres, estes falsos políticos, estes seres que vão, de alguma forma, tentar usurpar o poder e a adoração de todo o mundo. Nós encontramos ainda Jesus reforçando esta ideia no capítulo 24 de Mateus, verso 24, porque ele reforça de facto essa ideia neste Evangelho, onde ele diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então isto é, Jesus Cristo preocupa-se em alertar-nos para esta realidade, porque o anticristo e o falso profeta vai de facto ter poder para operar maravilhas, vai fazer de facto sinais e milagres. Ou seja, os milagres não são sinónimo necessariamente que tudo provém de Deus. Isto é uma chamada de alerta, porque Jesus Cristo já nos chamou a atenção para isso, para nós não sermos enganados com aqueles que operam maravilhas. E às vezes as pessoas dizem: ah, não, mas Paulo, naquele lugar fazem-se maravilhas, fazem-se milagres. Pois, mas isso não é sinal necessariamente que provém de Deus. Temos que olhar o caráter, temos que olhar se a mensagem é de acordo com o ensino de Jesus ou não. Se ela vai contra o ensino de Jesus, mesmo que haja milagres, mesmo que haja maravilhas, isso não é sinónimo de que essas pessoas estão ao serviço de Deus. Isso deve-nos fazer ficar bem atentos àquilo que está a acontecer ao nosso redor. Isto não é só no período da grande tribulação, é hoje já em dia. Temos que ter esta humildade e ao mesmo tempo este discernimento espiritual para julgar todas as coisas, como nos diz as Escrituras. E o verso 12 do capítulo 13 ainda nos diz o seguinte do livro do Apocalipse: exerce esta besta, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Vemos aqui mais uma vez esta ilusão que provavelmente este falso profeta, o Satanás, vai produzir, de que há aqui uma ressurreição, uma cura milagrosa. De facto, só mesmo pelo poder de Jesus Cristo há a possibilidade de ressurreição, mas vemos que Satanás vai operar maravilhas, provavelmente curando este primeiro líder político, que é possível que sofra um atentado. Isto são suposições, que sofra um atentado ou tenha uma ferida de morte, como diz aqui o texto bíblico, e então será curado por este líder religioso, que irá lá e irá operar maravilhas. E o objetivo, mais uma vez, é o quê? É desviar a atenção das pessoas de Deus para levá-las à adoração do anticristo, deste líder mundial, e à adoração de Satanás. E isto não é de estranhar, era assim que acontecia no Império Romano. Os imperadores consideravam-se deuses e queriam a adoração de todos os seus súbditos, e era por isso que os cristãos iam parar às arenas, porque eles não aceitavam adorar o imperador romano. E nós vemos realmente que este mote, este tema, voltará então a acontecer. A religião não conduz necessariamente, neste caso, a Deus. É uma religião idólatra que afasta as pessoas de se relacionarem com Deus. E nós poderíamos aqui continuar a citar, quer o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, ou de Salonicenses, Daniel, mas não vamos fazer, não temos tempo para isso. Mas volto a sugerir que leiam esses textos em casa e comparem com aquilo que nós estamos a ver aqui no livro de Apocalipse. Grandes sinais, grandes prodígios vão ser operados então por estas duas entidades, quer o anticristo político, quer o anticristo religioso, estarão em consonância e operarão grandes maravilhas. O verso 13 e 14 do capítulo 13 ainda diz mais: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo dos céus faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida à espada, sobreviveu. Mais uma vez, aqui esta referência, creio que clara, a este atentado que se vai procurar fazer, enfim, ou uma guerra em que este líder está envolvido e de alguma forma ele é ferido nessa batalha e é curado por esta segunda besta que surge da terra, este falso profeta, este anticristo também, que de alguma forma vai operar maravilhas, fazendo fogo descer do céu, coisas do género como Elias fazia, os grandes profetas de Deus faziam, e vemos aqui que esta atitude realmente vai ocorrer e fascinar as pessoas. A presença do anticristo então será colocada nesse templo para ser adorada, esta imagem que vai ser edificada para que efetivamente todo o mundo preste adoração ao Anticristo. E vemos que Jesus Cristo se refere a esse aspecto no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, verso 15, quando ele diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Jesus claramente aqui refere-se então ao Anticristo e é esta imagem que é feita para a adoração. E segue o verso 15 a dizer: e foi-lhe dado comunicar fogo à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fez com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Vemos aqui que esta imagem recebe uma vida, não sabemos se aqui está a falar vida real como nós entendemos, novas tecnologias têm-se desenvolvido, ou se de facto seja algo tipo informático, não sabemos ao certo. O facto é que esta imagem aqui vai aparentemente ter vida e vai ter poderes muito para além daqueles que são normais. E hoje já temos a tecnologia que de alguma forma podem levar-nos a perceber como isto é possível. Mas para isso, nós voltaremos no próximo programa. Por isso, não deixe de ouvir o som deste livro. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.